Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta nos 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700 kHz. Das 18 às 18h30, estamos em 1.530 MHz e em onda, isso em onda média. Onda curta, continuamos em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Claro está, pode-nos acompanhar também na internet em www.voaportugues.com e para quem nos deixar querer deixar mensagens ou também vá lá informações sobre possíveis reportagens que nós possamos fazer, pode ligar para o WhatsApp 1908-652-4584. Hoje o nosso convidado é Manuel Vitória Pereira. Ele é vice-presidente do Simprofa, o Sindicato dos Professores de Angola. Uma boa oportunidade para nós aqui discutirmos a educação em Angola e os professores também, porque não? Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as manchetes das notícias a esta hora. O vírus Zika continua a espalhar-se rapidamente pelo continente americano, com 32 casos já conhecidos nos Estados Unidos. Em todo o mundo, a Organização Mundial de Saúde estima que mais de 4 milhões de pessoas podem ser infectadas. A ameaça é maior quando se sabe que esse vírus pode estar na origem de casos de microcefalia em bebés. No Brasil, há mais de 3 mil casos suspeitos de microcefalia, enquanto nos Estados Unidos há uma suspeita. Entidades das Nações Unidas disseram que as conversações de paz da Síria em Genebra vão começar, apesar de a oposição ter afirmado que não vai participar. O Alto Conselho para as Negociações da oposição, apoiada pela Arábia Saudita, disse que não irá participar porque as suas exigências para o fim dos bombardeamentos e cercos não foram cumpridas. Representantes do grupo disseram que poderão juntar-se às negociações mais tarde. As autoridades no Burundi libertaram dois jornalistas estrangeiros um dia depois de estes terem sido presos na capital. O fotógrafo britânico Phil Moore e o editor para a África do diário francês Le Monde, Jean-Philippe Rémy, foram libertados hoje. Contudo, o seu equipamento não foi devolvido porque os jornalistas se recusaram a fornecer as senhas para os seus smartphones. As suas acreditações de jornalistas foram revogadas. O ministro de Segurança do Burundi disse que estes dois jornalistas tinham sido presos na quinta-feira na companhia de criminosos armados. O jornal Le Monde disse que os dois jornalistas foram presos quando se reuniam com oponentes do governo. Na véspera da Cimeira da União Africana em Addis Abeba, o Burundi reafirmou, entretanto, que não aceitará a presença de forças de paz africanas no país. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Burundi, Aliane Nyamitwe, disse que a União Africana não pode enviar forças para nenhum país sem a aprovação desse país. E o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse hoje estar extremamente alarmado sobre as denúncias de exploração e abuso sexual de menores por soldados das forças de paz na República Centro-Africana. Em comunicado, Zaida Rad Al-Hussein lembrou que a maioria dos supostos crimes ocorreram em 2014, mas só vieram à tona nas últimas semanas. Recentemente, a equipa das Nações Unidas entrevistou 4 meninas, entre 14 e 16 anos de idade, que revelaram ter sido agredidas sexualmente e exploradas por soldados da Força da União Europeia e de outras missões de paz.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Hoje, como convidado, temos aqui o Dr. Manuel Vitória Pereira. Ele é vice-presidente do Sindicato dos Professores. Manuel Pereira, está-me a ouvir?
Estou, sim, senhor. Muito boa tarde.
Boa tarde. Olha, quero agradecer-lhe imenso ter querido participar aqui neste programa ou ter aceito o nosso convite para participar. Antes de eu lançar, vá lá, aos ouvintes, vou eu começar por lhe fazer uma pergunta. Como é que esta crise financeira e económica em Angola está a afetar a educação em geral e os professores em particular?
Olha, Uma das coisas que se manifesta e que é generalizada é a depreciação dos salários. Claro que isso assola todos os trabalhadores, mas os professores também, como assalariados do Estado. Os salários resultam numa queda de poder de compra muito grande e vertiginosa. O dólar ficou em proporção com o Kwanza, a moeda nacional. Os preços não sobem todos por igual, mas ou não, eles sobem. Não são os preços dos bens e serviços, põe-se o problema até para o poder de escolha do cidadão e a qualidade dos produtos também sofrer de pressão. As prestações de serviço que antes, serviços essenciais, que já não eram boas, criam mais aos professores. Devo dizer que em lugar não existe água canalizada, mesmo nos centros urbanos, e há grandes dúvidas. Implica as pessoas a terem que recorrer a outras fontes, a pagarem cisternas de água, etc, etc. Havia uma redução dos salários periódica em função da inflação esperada. Podia ficar aquém exatamente dessa inflação, mas os salários congelaram. Não estão, digamos assim, não há evolução nenhuma nos salários. E mesmo atender em função do argumento da dívida, não liquidar todos os as suas contas e, ao mesmo tempo, não rever as modalidades de remuneração aos seus professores, as modalidades de remuneração que dependem de uma questão de irregularidades na atribuição de categorias.
Uhum.
Isto significa que muitos professores ganham pessoas tão habilitadas ou menos do que elas, porque ficou interrompido um determinado processo de regularização de categorias e que se quer empurrar todas essas pessoas para concursos de disputa de vagas. Isto vai levar com que muitos cheguem ao tempo da reforma com uma reforma bastante prejudicial relativamente às qualificações profissionais que têm.
Uhum.
Vão-se acumulando estes problemas. Há professores também que estavam afastados desde o conflito armado, portanto, isso significa há para aí 14 anos, né, ou mais, e que se teriam refugiado em aldeias e noutros lugares para fugir ao fogo cruzado, e hoje não conseguiram ainda entrar, no reentrar outra vez, do qual tinham sido afastados sem processo disciplinar, sem qualquer tipo de processo, arbitrariamente, portanto, e então as suas esperanças estão a ficar cada vez mais diminuídas, não é, de resolver este problema. Porque, embora eles não sejam muitos, está meia centena. A verdade é que a tendência do Estado é não desembolsar com nada de novo e tentar manter as coisas como estão. Justiça seja feita, é verdade que o Ministério da Educação, em concurso de finanças e do território, empreenderam uma campanha de trabalho no sentido de promessa que o Estado tinha para com os professores de Angola. Ela tinha sido avaliada em 2014 em 12 mil milhões de kwanzas e ao longo do ano transato isto foi corrigido para 16, ou reavaliado para 16, mais de 16, quase 17 milhões de kwanzas. Essa dívida foi um conjunto de sindicatos confirmada e veio a ser.
Uhum.
Mas, entretanto, informações de dívidas ainda aparecem, como na nossa província do CUNEN, onde o prémio de exame não foi.
Doutor Pereira,
só para dizer que em qualquer destes problemas, portanto, no que diz respeito aos pagamentos, faça favor.
Olha, Doutor Pereira, desculpe, eu estava a tentar interromper porque Você está a chegar com muitos cortes. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Onde é que você está? Está em Luanda ou está fora de Luanda?
Eu estou em Luanda.
Ah, está bem. Estava a chegar com muitos cortes, o que estava a tornar um bocado difícil compreender. Esperemos que, vá lá, que a ligação melhore. Senão, se por acaso ela se deteriorar, o que eu vou pedir à nossa produtora é para falar consigo, para desligar e depois tornar a ligar, que às vezes é só uma questão de tentar restabelecer o contato. Mas para já vamos continuar.
Eu movimentei-me ligeiramente.
Ah, está bem.
Queria saber se está-me a ouvir melhor agora.
Agora sim, agora estou a ouvir excelentemente. Pronto. Olhe, bem, mas vamos então continuar. Talvez mais tarde possamos falar também das infraestruturas e, vá lá, da qualidade do ensino, mas eu quero dar aqui lugar aos nossos ouvintes, já temos alguns ouvintes em linha, e o primeiro é precisamente aí em Luanda, é do ouvinte Ariosvaldo Veloso. Senhor Veloso, está-me a ouvir?
Estou a ouvi-lo perfeitamente. Boa tarde, João Santa Rita, e boa tarde, caro vice-presidente.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Sr. Veloso.
Okay. Faça favor, Sr. Veloso.
Tenho duas questões realmente para apresentar, para questionar ao caro convidado. E a primeira é a seguinte. No ver do responsável, acha que a reforma educativa trouxe benefícios palpáveis no setor da educação? Se trouxe, quais são esses benefícios? A segunda questão, como vê a questão da subida do preço das propinas no ensino privado? Num período em que as reservas financeiras familiares quase que não existem, visto que o preço dos bens e serviços vemos-los a subirem galopantemente, quase que diariamente, qual é a apreciação que pode fazer quanto a essas questões que eu levantei?
Muito obrigado, Sr. Ariosvaldo Veloso. Não se vá embora, continua ao telefone, porque se houver alguma tentativa de esclarecimento, temos que voltar a si. Manuela Vitória Pereira, ouviu as perguntas, não é verdade?
Olha, sim, senhor. A primeira pergunta, era bom que houvesse oportunidade de também ser dirigida alguma vez ao Ministério, mas no nosso ponto de vista é mais ou menos assim. Em querer chegar ao extremo de dizer que a reforma não tinha pés para andar, pelo menos podemos chamar a atenção para algumas falhas que nela aconteceram, como a extensão da monodocência, isto é, cada professor dar todas as disciplinas, primeiro e tradicionalmente, desde o tempo colonial, era até à quarta. E a reforma tornou-a extensiva até à sexta. Há argumento de que outros países têm isso até mais prolongado. No caso de Angola, nós vimos a coisa da seguinte maneira. Havia uma tradição de estruturar o ensino de uma determinada forma. As reformas, em princípio, devem vir para melhorar as coisas, não é? Para atualizá-las, modernizá-las, torná-las mais eficazes, no caso do sistema de ensino. E esta chocou logo com a realidade angolana pelo seguinte. Sem que o Ministério tivesse modificado o perfil de professores em função de uma formação preparatória, começou a obrigar os professores primários a seguirem os seus alunos no 5º e 6º ano de escolaridade, nós chamamos 5ª e 6ª classe, dando todas as disciplinas e com um leque, portanto, num nível mais elevado do conhecimento e com um leque com um currículo mais vasto. Isto chocou logo e os professores que reclamaram com isto, reclamaram com honestidade, ao reconhecerem que iriam ter dificuldades para, de um momento para o outro, sem, digamos, uma preparação prévia, começarem a enfrentar esta tal monodocência extensiva. O Ministério, de princípio, e durante muito tempo, ficou a defender a sua dama, digamos assim. A reforma era perfeita, os professores é que estavam a pensar errado e que tudo se podia fazer às mil maravilhas. Mais tarde, o próprio Ministério começou a falar em monodocência assistida e de algumas disciplinas, como o caso da expressão plástica, música e outras, serem divididas por outro docente, educação física, etc. Portanto,
um dos grandes handicaps da reforma, logo visível para toda a força de trabalho docente, foi essa. E principalmente os nossos colegas das classes mais, portanto, mais básicas do ensino geral. Outros aspectos a reforma também trouxe que pareciam mais cosméticos, digamos assim, do que propriamente mudanças de fundo na positiva. Pode-se dizer que isto não é oficial, mas na prática há uma grande pressão em função de passagens automáticas.
Uhum.
Portanto, só em determinadas classes os alunos podiam repetir. Nós não estamos a defender a reprovação pela reprovação, mas começou a haver também pressões até nas outras classes, no sentido de percentagem, portanto, ensino para efeitos de estatística, de percentagem de passagens, e começou a transitar de ano uma grande massa de alunos mal preparados, sem que a causa, essa sim, fosse atacada de frente. E a causa estava exatamente na qualidade do ensino a ministrar, uhum. no sentido de torná-lo mais rico, em função de conhecimento, e ao mesmo tempo mais prático, mais útil, não é? Nós ainda temos, essa reforma, teoricamente, tinha alguma coisa que podia parecer assim moderna, entretanto, a verdade é que ainda temos um ensino muito de quadro de giz, um ensino muito tradicional nas escolas de Angola, ou pelo menos na maioria aqui no ensino público. Quando os estudantes acabam um ensino, um determinado ciclo de ensino, e se apresentam no outro, se houver provas de admissão, ou se houver, mesmo nos primeiros tempos, nota-se logo uma grande impreparação. E há que atacar, sobretudo, esta grande debilidade do nosso ensino, que tem a ver muito com qualidade. Devo também falar que, em relação aos programas, guias e manuais do ensino, há já uma visão crítica no seio dos professores, que aponta também um bocado para a qualidade em cada disciplina dos manuais. Portanto, pronto, não somos contra as reformas de uma maneira absoluta, mas a verdade é que a reforma, em muitos casos, opôs a carroça à frente dos bois, digamos assim, portanto, ou tomou medidas sem preparação prévia, ou então parecia estar a justificar, pelas mudanças introduzidas, a aplicação de fundos que já tinham.
Doutor, e quanto à pergunta da subida dos preços das propinas no ensino privado?
Exato, nós não teremos autoridade direta sobre isso, não é? Mas isso brada aos céus. É preciso dizer que o ensino privado pode ter, de uma forma, digamos, um bocado restrita aqui em Angola, mas há muito privilégio em zonas pobres que têm a mesma clientela porque as famílias não encontram vagas. Portanto, é também bom que se veja esse aspecto. No ensino público, faltam às vezes as vagas. E há um grande exército de menores, não é? Em idade escolar, fora do sistema de ensino.
Muito bem.
Só em Luanda fala-se em 14 mil.
Uhum.
O ensino privado, em todos os escalões de qualidade, não é? Seria bem-vindo. Primeiro, para até poder reptar em qualidade com o Estado. Segundo, para dar mais vagas, para dar mais emprego, etc. Não é? Uhum. Mas se realmente um pai que não pode, não consegue pôr na escola pública o seu filho e tem que ver entre os preços dos colégios onde os meter, e se ele esbarra com esta questão da subida dos preços, portanto
pois
é como as costas.
É uma situação muito difícil. Pronto, obrigado ao ouvinte.
Tem que disciplinar esse lado, pois é, na nossa opinião. A secção do Ministério carregada desse setor tem que disciplinar o ensino privado no que diz respeito às suas propinas.
Muito bem. Pronto, obrigado, ouvinte Ariosvaldo Veloso. Creio que não poderia ter uma resposta mais vá lá, completa do que esta às suas perguntas, que foram, sem dúvida, muito válidas. E agora vamos para o centro do país, para o Uambo, para o ouvinte Afonso Ngaeta. Senhor Ngaeta, está-me a ouvir?
Certo, está lá perfeitamente. Muito boa tarde.
Boa tarde. Faça favor, Sr. Ngaeta.
Boa tarde.
Então, uma boa tarde para o Sr. Presidente Manuel Pereira. Uma vez que no ano passado tivemos muitas greves no ensino, os professores estiveram a fazer muitas greves em vários pontos do país. Como é que o Ministério da Educação encarou essas excessivas greves a nível do país?
Pronto, olha, diretamente. Obrigado, Sr. Afonso Ngaeta, no AMBO. Manuel Pereira, como vice-presidente do sindicato, você está pronto a responder a esta pergunta, não é verdade?
Olha, eu devo dizer o seguinte. Aqui tem que se pôr a coisa. Como é que nós achamos que o Ministério encara? Bem, no nosso modesto entender, o Ministério não quer greves a preço nenhum, naturalmente, não é?
Claro.
E, entretanto, o que é que acontece? Por vezes, só pressionado a esse nível é que consegue reagir para um assunto que é conhecido, está diagnosticado, mas que vive empalhado ao longo dos tempos. As greves não terão sido assim tantas em 2015, mas vou dizer o seguinte, quando nós falamos em greves no setor público, temos que ver como é a reação, não apenas do Ministério da Educação. Temos que ver também como ela é do poder local. E o que nós, com todo o respeito, constatamos é que o Ministério da Educação é diplomático a falar connosco. Quando foi a greve interprovincial de 2007, apoderou-se dos dois porta-vozes do Ministério mais importantes, uma grande intolerância e digamos assim, abespiaram-se muito e passaram ao ataque com todas as armas legítimas e ilegítimas contra nós. O que eu devo agora também falar é do poder local. Portanto, os governos locais, muitos deles ainda parecem que funcionam à sombra da lei constitucional de 1975, onde a liberdade sindical, tal como ela já vem, ainda que limitadamente, na lei atual, não é?
Sim.
Não havia. E, portanto, as reações são muito violentas. É preciso que se diga, sem estar agora a querer contar as histórias de heroísmo nas batalhas, mas a verdade é que 64 colegas nossos, pelo menos, já estiveram ou na prisão ou levados ao banco dos réus, presos ou não presos, levados ao banco dos réus, por ações de luta. E a razão estava tanto do nosso lado que os que foram a tribunal, uns nunca foram a tribunal, e os que foram, foram quase todos absolvidos, exceto um que levou uma pena muito leve por desobediência, por ter sido evadido. De resto, eram absolvidos porque realmente a reação de que toda ação reivindicativa é ilegal é típica dos governos locais. E parece-me que o governo central deixa, de certa forma, digamos assim, numa situação de passa-culpas, deixa um bocado aos governos provinciais a tomada de medidas musculadas, como se fosse pela autonomia, por via de uma certa autonomia e descentralização, quando afinal nós sabemos que cada enfant terrible
Sim.
que está nas suas vestes de governador provincial atua impunemente e excede-se bastante a abuso de poder e as coisas ficam na mesma. Ficamos nós a fazer tudo por tudo e devo aqui também lançar um elogio aos nossos advogados para ver se as pessoas saem ou da cadeia ou são absolvidas. Portanto, a reação às ações reivindicativas, e não é só às greves, é às marchas pacíficas e é tudo que possa ser também pedidos de audiência coletiva com as autoridades, é sempre muito musculada.
É interessante, doutor, interessante para mim, pelo menos à distância, porque vá lá, teoricamente, eu esperaria que fossem as autoridades locais, vá lá mais em contacto com as realidades, que fossem mais tolerantes. Muito interessante. Obrigado ao ouvinte, Afonso. Diga.
Desculpe só, não, eu não sou doutor.
Não é doutor?
Na realidade, não tenho essa qualificação técnica.
Está bem, pronto.
Podemos continuar.
Sabe que eu sou daquela velha escola em que todos os professores eram doutores, não é?
Ah, eu sou professor apenas.
Está bem, pronto. Então eu vou-lhe chamar senhor professor. Vamos para, para o ouvinte Calunginji Capapelo, no Coanza Sul. Senhor Capapelo, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir.
Faz a favor, senhor Capapelo. O professor Manuel Pereira está à sua disposição.
A primeira coisa, muito boa noite, senhor jornalista.
Boa noite, obrigado.
E boa noite para o nosso convidado. É só para frisar que a minha situação não está muito na área da educação, mas que quero questionar três pontos. A primeira questão, a minha área está afetada com 60 homens armados que portam consigo cada um duas pistolas, três carregadores e também um também na questão de armas. Eu quero me questionar se que, afinal, como é que fica essa situação se Angola é um país soberano de direito. E outra questão, quero saber se por que, em vez do governador pronunciado Brito Teixeira enviar aqui medicamento para esse povo, manda mais elementos armados. Em terceiro lugar, quero saber também sobre as vias de reabilitação, a via que é liga Kalusinga, Musende, Musende Kwanza e Musende Kibala, ainda não estão reabilitadas. Por que, que o governo traga aqui esses homens que passam a perturbar o silêncio do povo nas noites? Então, essas questões que eu queria colocar para a Voz da América. Muito obrigado.
Pronto, era o ouvinte Calundin de Capapelo. Professor Pereira, bem, isto não é na sua área, mas de qualquer maneira fica aqui, vá lá, estas perguntas, já que nenhum de nós pode responder, não é verdade?
Exato, eu não tenho resposta. Apenas posso dizer que, como cidadão e humano, me preocupam muito tudo o que possa ser ameaçador. E, claro, a questão dos medicamentos é uma questão vital, mas, francamente, fica fora da minha área.
Professor Pereira, vou-lhe perguntar uma coisa. O vosso sindicato, e desculpa a minha ignorância, portanto, também abrange o ensino universitário, terciário ou não?
Não, não. O universitário tem um sindicato próprio.
Muito bem.
Com quem temos até boas relações, que é o SINPES.
Ah, pois está bem, é isso.
Portanto,
é isso.
O nosso, por estatuto e na prática, é do ensino não universitário.
Olha, nós estamos a chegar ao topo da hora, mas antes, portanto, eu, como lhe disse antes do programa, ao topo da hora eu tenho que fazer uma pequena interrupção, mas antes disso eu queria lhe fazer uma pergunta que era relacionada com a situação dos salários. Aqui há tempos, você falou, eu sei, nos salários em geral, mas aqui há tempos tivemos notícias de que havia muitos salários em atraso aos professores. Isso ainda é uma questão?
Olha, reduziu-se bastante, isto é, houve este processo que nós acompanhámos e outros sindicatos, não vamos mentir, também estiveram nisso, de província em província, e a liquidação, já à beira mesmo do ano novo, a liquidação desses salários está a ser declarada que está completa. Vamos confirmar ainda isso, porque também é o que requer ser examinado. Entretanto, ou por geração de nova dívida ou não, os nossos colegas do CUNEM, como eu disse, têm por receber o prémio de exame, que é uma coisa muito esperada no fim do ano, e estão-lhes a dizer que há crise, e eles estão a ver um bocado, desculpa a expressão, por um canudo, uma coisa que normalmente é calculada junto das receitas familiares de um professor quando o ano chega, tal como 13º, etc. Devo também explicar que aqueles salários em atraso vinham de um levantamento de situações de variados anos. Portanto, não era uma questão de salários que atrasam em 2015. Muito era bem. Uma questão de acumulação da dívida do Estado para com os seus professores.
Ok. Professor, então vamos agora fazer aqui a nossa interrupção. Eu tenho já vários ouvintes em linha. Vou-lhes pedir para terem paciência e para aguardar. Não desliguem, porque estamos a chegar ao topo da hora. E vamos recordar que a partir das 18 horas estamos também a transmitir em onda média, em 1530. Onda curta, estamos em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Esta é a Voz da América. Ao microfone João Santa Rita e este é o nosso Angola Fala Só. É um programa de uma hora, mas eu sei que há muitos ouvintes que só nos sintonizam agora quando entramos em onda média e, portanto, vou recordar que hoje o nosso convidado é Manuel Vitória Pereira. Ele é vice-presidente do SIMPROF, o Sindicato dos Professores, e temos estado a falar, claro está, sobre a educação. Antes de continuarmos, vou dar uma vista de olhos pelas notícias. O vírus Zika continua a espalhar-se rapidamente pelo continente americano, com 32 casos já conhecidos nos Estados Unidos. No Brasil, há mais de 3 mil casos suspeitos de microcefalia, enquanto nos Estados Unidos há uma suspeita. Esse vírus pode estar na origem de casos de microcefalia em bebés. Entidades da ONU disseram que as conversações de paz da Síria em Genebra vão começar. Apesar da oposição ter afirmado que não vai participar, o Conselho para as Negociações da Oposição, apoiado pela Arábia Saudita, disse que poderão juntar-se às negociações mais tarde. As autoridades no Burundi libertaram dois jornalistas estrangeiros um dia depois destes terem sido presos na capital. As suas acreditações de jornalistas foram, no entanto, revogadas. Na véspera da cimeira da União Africana em Addis Abeba, o Burundi reafirmou que não vai aceitar a presença de forças de paz africanas no país. E o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse estar extremamente alarmado sobre denúncias de exploração e abuso sexual de menores por soldados das forças de manutenção de paz na República Centro-Africana. Pois, Angola Fala Só, ao microfone temos o professor Manuel Vitória Pereira. Professor, ainda está-me a ouvir, não é? Está-me a ouvir, não é?
Muito bem.
Muito bem. Ok, então agora vamos, eu já tenho aqui dois ouvintes, vou começar no Quando Cubango, e eu vou para já agradecer estes dois ouvintes que tenho aqui em linha, pela paciência de terem esperado. Ouvinte Tony Mingo, está-me a ouvir?
De facto estou a ouvir, estou a ouvir.
Muito bem, olha, Sr. Mingo, eu vou-lhe pedir uma coisa. Você tem aí o rádio muito alto, pode pôr um pouco mais baixo, porque senão interfere com a nossa emissão, está bem? Olha, sim, está bem.
Muito bem.
Faça favor, Sr. Mingo.
Muito obrigado. Ainda parabéns que colocou o seu tema e o convidado da educação. Para o nosso convidado, eu tenho as seguintes questões. O ensino em Angola está sendo falsificado por causa da corrupção. Será que o sindicato não está a ver isso? Essa é a primeira questão. A segunda questão, os professores todos quase que pertencem ao partido no poder. Será que o sindicato não tem se inteirado do que se passa com eles no setor da educação? Sobre isso, a questão das intimidações e da inativação de certos professores por serem de outros partidos. A terceira questão, o governo inativa até professores experientes e deixa os inexperientes por serem seus militantes. Será que o sindicato está a pensar que assim estaremos a pautar para o ensino de qualidade? Você fala todo o tempo ensino de qualidade e o que se passa em Angola é lastimoso. A outra questão, queria saber se o sindicato tem tido encontros com o ministro da Educação. E se tem tido, por que o sindicato admite que a educação nomeia diretores sem experiência de ensino e qualidades? Porque temos diretores, por serem militantes, eles só exercem funções de diretores, mas o que fazem não corresponde com o trabalho de um diretor. E há diretores, subdiretores que fazem 5, 6 anos, agora estão a ir à reforma, mas não são subsidiados. E isso o sindicato não está a ver. Então, essas são as minhas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Tony Mingo, Quando Cubango. Professor Manuel Vitória Pereira, isto diz-lhe tudo respeito. Eu sei que são muitas perguntas, se não se recordar eu tomei nota de algumas delas, mas vamos começar com esta alegação de corrupção, que aliás você obviamente está ciente disso. Aqui na nossa redação vêm-nos sempre alegações de professores que são pagos e outros que não são pagos, etc. E também esta questão de intimidação de professores que não são membros do partido. Faça favor.
Olha, eu não vou responder a todas, mas de uma maneira um bocado global. O sindicato já teve oportunidades de se pronunciar contra a partidarização do ambiente de trabalho.
Uhum.
Isto porque acontece de várias maneiras. Uma certa confusão entre a esfera político-partidária e a esfera Estado. Devo dizer que no nosso sindicato, não é? Eu não tenho estatística garantida porque não sei o partido das pessoas, dos professores, para saber se há maioria ou não. Mas no nosso sindicato nós temos pessoas de credos políticos bem diferentes. Infelizmente, as nossas ideias ficam à porta no que diz respeito a partidos, mas se ser de partido significa ter alguma sensibilidade, vamos discutir, como é que se vai dizer, abertamente, os pontos de vista, mas não as bandeiras partidárias. Quando o sindicato encontra aquilo que é partidarização do ambiente de trabalho, o sindicato opõe-se. Achamos que aí na administração, a nível universal, no trabalho, há certos fatores de nomeação. Confiança é uma delas. E às vezes as pessoas veem a confiança de modo errado. Deve-se confiar na perícia técnica administrativa das pessoas para as nomear, quer para um posto de trabalho comum, quer para um posto de chefia, e deve-se ter confiança em função da seriedade e não em função da cor partidária. A doença de se misturar as coisas existe, sim senhor, no nosso país. E se nós amamos esse país, não vamos mentir sobre ele. Acontece que todos nós também somos responsáveis pela denúncia disso. Estou do lado de todos aqueles que se sentirem na sua nomeação, na sua promoção, na sua admissão, em função de preferências, do ponto de vista partidário. Porque na educação e nos serviços, o que deve valer é a competência e a seriedade. Logo, se fala em seriedade, nós somos contra a corrupção. Portanto, as pessoas corruptas que nós vemos, não é? Existem em muitos setores e a níveis muito mais altos do que do professorado. Mas para o público em geral, talvez os professores e talvez a polícia são os que mais são referidos como o profissional. Corrupção, graça mesmo. Bem, o que a gente tem que dizer é que nós temos tentado exercer sobre as pessoas. Nós estamos contra o assédio de estudantes, nós estamos contra a corrupção e o suborno. Agora, acontece também que há certos atos de corrupção, alguns atos de corrupção, só são possíveis de acontecer se houver rede estabelecida e rede com altos postos da nossa educação. Por exemplo, a mexidela em pautas perante a aceitação de uma peita ou suborno, não é qualquer professor que tem possibilidade de a fazer. O manipular-se as matrículas porque há dificuldade de vagas em função de dinheiro, tem que haver uma rede de várias pessoas e com algum poder dentro de uma escola. Portanto, não estamos a empurrar todos os casos de corrupção para os diretores, estamos a dizer que há colegas corruptos, sim. Mas o que nós temos dito como sindicato é espalhado esta mensagem. Não se deixem arrastar, nem nas dificuldades maiores, não é? Não percam o equipamento moral que deviam ter, ou que já tiveram. Não percam esses princípios em função de alguma dificuldade ou de alguma ambição desmedida. Para nós, a corrupção, nesse sentido do suborno, é cumplicidade. Porque nós queremos viver melhor em função das melhorias salariais e outras, em função da nossa luta coletiva. Quem perde a fé na luta é que se deixa também arrastar pela tentação da corrupção do ensino. Portanto, eu penso que o Sr. Tony Mingo está com carradas de razão. Agora, o que nós também queremos dizer é que é preciso que todos sejamos unidos e que as reclamações sejam canalizadas sempre que possível ao sindicato da respectiva localidade ou província.
Agora, não sei se queria acrescentar talvez aqui esta pergunta. Este ouvinte perguntou se vocês têm reuniões regularmente com o Ministro da Educação.
Olha, desde que o ano começou, não, mas temos, sim, senhor, e temos teimado, e temos insistido nas nossas... O que acontece? Precisam de sofrer algum ajuste, alguma mudança em função da negociação, para ser possível, às vezes, um meio termo na solução dos casos. Quando nós vemos que o Ministério não nos recebe durante muito tempo, nós insistimos nos nossos pedidos de reunião. Existem comissões próprias, uma comissão negocial mista, não é? E uma comissão técnica que depois vê a execução, digamos assim, no caso presente, ao nosso caderno reivindicativo, que já tem uns anitos, e ao memorando que sobre ele foi feito pelas partes. Portanto, nós sabemos que os sindicatos existem também para negociar e para ter esses encontros com o Ministério. Às vezes não basta com o Ministério da Educação, que não tem a solução na mão. Estão envolvidos em grande parte dos problemas. Agora, o Ministério das Finanças, o Ministério dos Territórios e o do Emprego e Trabalho, ou da Segurança Social.
Muito bem. Então vamos agora para, creio que é o ouvinte Nascimento Gongo, no Bié. Senhor Gongo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Sim, faça o favor então, o microfone é seu agora, obrigado por ter esperado.
Muito obrigado, muito obrigado. Eu levo consigo algumas questões. As mesmas questões. Será que na aprovação da reforma educativa não se baseou no nível econômico, o nível social do povo angolano? A primeira questão. A segunda, não é bem questão, mas sim é um argumento, que a educação em Angola está grave. Está grave. E até nos cuidados, isso, esperamos que dia a realização do óbito. Por que falo isto? Trato isto porque os homens estão sendo formados, mas têm receio de defender aquilo que aprenderam. Você encontra um técnico superior para debruçar o que quer dizer a governação, o que quer dizer a economia, ele foge. Ele diz que se eu falar tudo a verdade, não terei chance de um dia ser coordenador, de um dia ser diretor de uma escola. Então, tudo isso, parte do topo. A cabeça está mal. A cabeça está mal. E também o sistema que é levado desse nosso regime é muito contrário, porque não é possível que o sistema seja vertical. Sim, se fosse um sistema vertical, desculpe, se o sistema fosse vertical, haveria soluções de alguns problemas, mas como o sistema que se usa é horizontal, o topo não tem contato com a base, então esses problemas, a resolução do problema só será quando esse regime sair, e tenho as evidências são as seguintes. O homem é governador no Bié, rouba aqui no Bié, é trajetado do Bié para o Muxico. Do Muxico rouba lá, é trajetado do Muxico para a Guasa Sul. Então, desviou o dever do povo, desviou o direito do povo, merece essas ações. Mas o seu governo não faz. É aquilo que você diz, é o que eu pedi desculpa ao executivo, é aquilo que você diz, quando o pai é gatuno, quando o filho for a roubar, o conselho é dizer, meu filho, é roubar bem. Num certo dia, quando for apanhado, não me cite. Então, você aconselhou o filho para parar de roubar ou aconselhou a vontade de roubo? Então, é mais ou menos isso.
Muito obrigado, senhor Gongo.
Em Angola, é grave mesmo.
Muito obrigado, senhor Nascimento Gongo. A professora Manuel Vitória Pereira, aqui vai lá umas extrapolações mais vastas, mas não sei se você quer comentar o que este ouvinte disse.
Olha, eu não me ponho ao lado daquelas pessoas, os tais académicos, dizem que não podem falar.
Ah, exatamente.
Mas lá está a questão. Há considerações de caráter de pensamento político de cada um. E que eu, eticamente, não acharia correto eu aproveitar a entrevista com a Voz da América e com os ouvintes, que eu muito respeito, para pôr as minhas ideias sobre todas as questões. Eu tenho ideias próprias, mas prefiro responder àquelas questões que se prendem mais com o nosso trabalho. Concordo com o ouvinte no aspecto que a questão da moral está muito abalada. Antes de haver crises financeiras, já havia uma crise moral. É importante que se diga isso. E, portanto, a honestidade das pessoas, a de elevada responsabilidade, e às vezes aquelas de responsabilidade muito, muito específica, um trabalhador de base também é afetado por essa crise moral. Agora, vamos à reforma. A reforma realmente foi um bocado, em alguns aspectos, irrealista e acho que devia ter sido mais estudada. Eu devo dizer que o diagnóstico que foi feito para a reforma era um diagnóstico bem antigo, ainda dos anos 80, que debruçou-se sobre o que tinha sido a reformulação do ensino na alvorada da independência. Muita coisa mudou. O país estar em conflito armado, ou não estar, os recursos, principalmente, que os pais têm para pôr os seus filhos na escola, nem sempre foram bem vistos. Um aspecto que eu posso dizer da parte do sindicato, com toda a legitimidade, é que nós não fomos detidos nem achados antes da reforma. A reforma foi feita e depois, para a sua aplicação, é que começámos a ser ouvidos e, ao ouvirem, às vezes fazendo ouvidos do mercador, outras vezes menos, aquilo que nós já estávamos a detectar na reforma de ensino. Haverá o momento de ter que fazer uma reforma à reforma, eu penso. Mas pronto, não quero de modo nenhum condenar o amigo Nascimento porque ele diz de sua justiça, mas as questões políticas gerais eu deixo em branco.
Muito bem. Então agora vamos para a Lunda Norte, para o ouvinte Pedro Gonçalves. Senhor Gonçalves, está em linha? Senhor Gonçalves?
Estou.
Faça favor, Senhor Gonçalves, o microfone é seu. Obrigado por ter esperado.
Muito obrigado, agradeço eu. Tenho aqui algumas questões a colocar aí ao senhor Pereira. Quero começar com a primeira questão. Houve-se informações de que o concurso realizado em 2014 está-se a aguardar para que haja vagas no sistema a nível das finanças. Só assim que estes indivíduos que concorreram em 2014 terão acesso a serem professores. E eu gostaria de saber se o sindicato tem uma relação nominal de todos aqueles que foram considerados aptos em 2014 para que no momento de introduzir esse indivíduo no sistema não apareçam pessoas que não concorreram. Uhum. Essa é a primeira questão. A segunda questão, cá na província, no ano 2015, surgiram muitas ocorrências ao nível da educação. Para começar, nos professores que haviam sido colocados nos municípios. Em 2015, só para começar, os professores que foram colocados nos municípios tiveram algumas promessas e certas propostas. Posto lá, depois de um ano, muitas dessas promessas e propostas o Ministério não cumpriu e os jovens foram obrigados a abandonar estes locais onde haviam sido colocados. E posto cá na sede da província, depois de alguns meses, esses indivíduos ficaram sem salários e alguns foram obrigados a retornar novamente aos municípios, caso senão ficariam sem salário ou desativado o sistema. E alguns ficaram sem salário, 2 meses, 3 meses. Eu gostaria de saber ao nosso senhor sindicalista, senhor Manuel Pereira, se teve também conhecimento dessas ocorrências cá na província da Norte. E também, já no fim do ano, em meados de setembro, outubro, foram desativados 90 professores no município de Cambulo, com a mesma situação. Os indivíduos foram para lá com certas promessas de que seriam cumpridas. Posto lá, depois de um ano, 2 anos, também não viram as promessas que cumpridas. E foram obrigados, como jovens, foram obrigados a abandonar o município, visto que lá não há telefonia, não há água, não há luz, não há internet, e eram jovens, foram obrigados a abandonar o município. Posto cá na sede, depois o ajudante municipal do município levar queixa à Direção Provincial de Educação, estes professores foram desativados, até este momento encontram-se sem salários. Também queria saber do senhor Manuel Pereira se tem alguma informação desta ocorrência.
Muito bem.
A terceira questão, só para terminar, cá na Onda Norte, né, a nível do município do Estado, o secretário provincial e o secretário municipal andam em divergências. Basicamente, um trabalha de um lado e o outro trabalha de um lado, como se fosse cão e gato. Eu queria saber do senhor Pereira se tem conhecimento dessa situação, porque é que as coisas não andam nada bem a nível do sindicato. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Está a falar do meu sindicato.
Senhor Gonçalves, ainda está em linha?
Estou, por favor.
Está a falar do sindicato?
Está a falar do SIMPROF?
Sim, o SIMPROF provincial e o SIMPROF municipal. Cá tem dois SIMPROFs.
Não, eu não estou a dizer dois SIMPROFs. Estou a dizer que estava a falar deste sindicato, porque há outros sindicatos em que os professores podem escolher filiar-se. Obrigado.
Pronto.
Ok.
Então, professor, faça favor, concurso em 2014...
Exatamente. Portanto, nós estamos informados de que a prioridade para as vagas e empregos da educação seria para os do concurso, os aptos no concurso de 2014. Ora, vivíamos consideravelmente indignados pelo facto exatamente de muito jovem, e principalmente aqueles que têm formação específica para lecionar. Eu trabalho até no estabelecimento desses para a formação de professores. Sabermos que eles saem com boas notas, com mérito próprio, e que depois têm problemas na admissão. Em primeiro lugar, nós vivemos reclamando a transparência dos concursos públicos. Era bom que nós pudéssemos acompanhar, é que ainda não acompanhamos. Infelizmente, o Sr. Gonçalves, ainda não acompanhamos, como devia ser, como os concursos públicos são. Os concursos são do Estado, como se sabe, são do patronato, e não podemos pôr as mãos no fogo do facto de que os concursos são justos e que é quem presta boas provas, traz boas credenciais nas suas notas, que passa. Nós, tudo o que seja concorrer a uma vaga, seja por estudantes, seja para trabalho, e neste caso professores, paira sempre sobre isso um grande fantasma. E ninguém desmente. Há listas que às vezes correm para dar favoritismos. Uhum. Se houver mais transparência e acompanhamento das organizações de trabalhadores, acreditamos que se possa restringir as hipóteses de haver algum esquema nestes... Agora, que nós não possuímos a lista dos aptos, pelo menos a nível central do sindicato, confessamos que não temos a nossa posse. Outras questões. A colocação nos municípios e comunas tem sido problemática, sim, senhora. De um modo geral, a educação queixa-se de que as pessoas às vezes nem vão para onde são destacadas e outras vezes as pessoas regressam de onde foram destacadas. Eu não estou ao corrente é de que promessas foram feitas às pessoas. Se por acaso as promessas eram de eles terem uma habitação onde pudessem fazer uma messe entre os colegas, né? Uma estrutura física onde eles pudessem transformar com o plástico da educação em messe, talvez fosse essa a promessa, mas não podemos adivinhar as promessas. Um dos aspectos que nós não conseguimos ainda que seja solucionado, apesar de estar prometido e até de uma forma geral legislado, é haver um subsídio de isolamento. Uhum. É importante que se faça um mapeamento e que se considerem as zonas mais diversas de Angola de não isolamento e isolamento a nível maior ou a nível menor. E em função disso, subsidiar e regulamentar como se vai subsidiar os trabalhadores. Uhum. Portanto, sem dúvida que um trabalhador do foro intelectual deve se sentir muito frustrado se não tem luz para estudar, para preparar. Já nem falo na internet, exatamente, mas está-se a vulgarizar. No momento corrente é uma coisa já tão comum noutros países.
Professor Pereira, Olha, eu vou interrompê-lo aqui por uma razão muito simples. Eu tenho dois ouvintes que já estão à espera em linha há algum tempo e nós estamos a 5 minutos do fim. De maneira que o que eu vou fazer é o seguinte...
Pronto, eu devo ter respondido ao essencial.
Eu acho que sim.
Senhor.
Sim. E eu o que eu vou fazer agora é o seguinte, vou dar a oportunidade aos dois ouvintes, que é o ouvinte José Mukimba, na Lunda Sul, e o ouvinte Kakepa Varredor, em Benguela, para fazerem as suas perguntas. E depois eu vou-lhe pedir, professor, que seja breve, e vou também pedir a estes ouvintes que sejam breves nas suas perguntas, porque nós não temos prolongamento. portanto, vamos começar com o senhor Mukimba, na Lunda Sul. Senhor Mukimba, eu vou-lhe pedir para ser breve, está bem? Senhor Mukimba? Senhor Mukimba, está-me a ouvir? Não? Parece que não. Bem, então isto facilita a nossa tarefa. Vamos para o ouvinte Kakepa Varredor, em Benguela. Senhor Varredor, está-me a ouvir?
Estou a te ouvir com muita força. Boa tarde.
Boa tarde. Faça favor, olhe, seja breve, está bem? Faça favor, seja breve.
Ok. Aqui em Angola, aqueles que dizem que temos uma boa governação, são aqueles que estão ao lado daqueles que roubam diariamente a riqueza dos angolanos. Os alunos vêm do ensino primário, quando vão para o ensino secundário, senhor convidado, tudo é contrário. O pai cumpriu o serviço militar, não tem salário, para aqueles que têm salário, está salário miserável. É obrigado os filhos irem para os colégios. Será que essa situação vai até a essa situação? Qual é o seu ponto de vista com essa situação de quando os pais não têm nada, mas são obrigados a ir para os colégios? É quando temos o governo. Vou rapidamente à segunda questão. A segunda, qual é a tua visão com os trabalhadores da educação? É quando que a educação é a base de tudo, mas os salários dos professores estão à toa. Os professores não têm salários condignos. Os professores têm problemas sérios e partem da cidade do Lumbito para o município do Balongo, do Balongo para as aldeias. E faz 2 dias no caminho, 3 dias na escola, e o terceiro dia regressa porque não tem nada a fazer.
Muito obrigado. Senhor Varredor, olha, eu vou ter que interromper porque estamos a chegar ao fim e eu quero dar a oportunidade ao professor Manuel Pereira para responder. Professor, você já abordou na generalidade alguns destes problemas, mas faça favor.
Pois, olha, a primeira questão é que eu acho que o governo tem que fazer outros cortes, mas na educação tem que fazer grandes investimentos para termos mais colegas a ensinar e mais infraestruturas escolares. Não obrigar os pobres a ir para os colégios, que são pelo menos são têm despesas. No que diz respeito já à segunda questão, olha, é mesmo isso, a nossa luta tem que continuar. Se por acaso o Sr. Varredor é também professor como eu, nós temos que continuar a lutar, porque se não bastava uma primeira greve, um comitê de greve resolvia tudo. Porque é preciso continuar a tratar dos problemas que permanecem e dos outros que surgem. É por isso que temos que formar sindicatos que durem, o nosso vai fazer 20 anos, que durem e que continuem a enfrentar corajosamente a luta pelo pão.
Muito bem, era o professor Manuel Vitória Pereira, vice-presidente do Sindicato de Professores de Angola, o SIMPROF. Professor, eu quero lhe agradecer imenso você ter passado aqui uma hora connosco. Foi muito bom para mim e creio que para os ouvintes ouvir sobre a situação do ensino em Angola e aquilo que você, portanto, propõe. E acho que as perguntas também foram boas hoje, abordaram pelo menos para mim, que não estou, vá lá, dentro dos pormenores dos problemas da educação, foi muito bom. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, muito brevemente.
Apenas apelar para que as pessoas, apesar de tudo, não percam amor ao trabalho e à carreira, e agradecer à Voz da América de ter dado oportunidade, em nome da minha direção e do meu sindicato, ter dado oportunidade de nós também desabafarmos nossos pontos de vista em relação ao problemático assunto educação.
Muito obrigado. Olha, muito obrigado, professor. Esperemos que no futuro talvez você possa voltar aqui. Esperemos que não seja para falar de crise, mas para falar de sucessos. E eu vou-lhe agradecer imenso. E vou recordar aos amigos ouvintes que sempre que quiserem participar têm que enviar o seu número. Não basta só uma vez. Têm que sempre enviar o número sempre que quiserem participar. Este foi o Angola Fala Só. Ao microfone esteve connosco o João Santa Rita. Eu digo aos ouvintes para continuarem connosco. Vai estar aqui o Eduardo Ferro para mais meia hora de programação com reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e mais. Até à próxima.